Está começando a quinta temporada do The CMO Playbook, lugar onde você tem acesso às mentes mais brilhantes das maiores marcas do Brasil e do mundo. Mas antes de começar, eu queria te pedir para seguir nas redes sociais o @edwin.nsjr e também seguir a Jones no @jonesagencia. Esse é o episódio de hoje. Ela tem mais de 20 anos de mercado, atuando em grandes empresas como Ambev, Lufthansa, BRF, inclusive morou fora do Brasil, morou na França um tempinho. Atualmente lidera o marketing de 3 marcas da Kraft Heinz. Uma delas é a Heinz, a outra é a Hemer e a Quero. E para colocar aqui um tempero especial no nosso papo, eu trouxe a Cecília Preto Alexandre, a Cissa. Oi, Cissa, tudo bom? Bem-vinda.
Olá, obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui. Obrigada mesmo, uma honra.
Uma honra nossa também. Então vamos lá, Cissa, assim, eu sempre gosto de começar esse papo falando um pouquinho do histórico das pessoas, né? Eu tenho uma certa curiosidade para saber, pô, como é que chegou até essa cadeira, que é uma cadeira super, super quente, né? Essa cadeira de CMO, de líder de marketing, é muito quente, porque no final do dia, hoje, qualquer pessoa olha e acha que entende marketing, né? É tipo marketing, é igual futebol, todo mundo olha e tem uma opinião sobre aquilo. E é uma cadeira quente do mercado. Então, conta um pouquinho pra gente aqui a história, até você sentar aí nessa cadeira.
Putz, comecei, como você disse, há mais de 20 anos, né? Comecei fazendo estágio lá na Ambev e depois sendo efetivada, fazendo programa de trainee. Fiz um mestrado em marketing e fui morar fora. E quando eu morei fora, eu trabalhei na Lufthansa, que eu fiquei à frente de marcas também francesas e depois marcas bem europeias também. E foi uma experiência muito rica e a cada empresa que eu fui passando, a cada experiência, eu fui somando um pouco com os erros, com os acertos, trazendo cada vez mais aprendizado. Então, eu passei por realmente grandes empresas, tive um negócio próprio nesse meio tempo, que também me ajudou a entender esse olhar de dono, por mais que o negócio fosse super pequeno, mas essa experiência foi muito rica. E aí, eu tô há 3 anos à frente do marketing aqui do Brasil, da Kraft Heinz.
Muito legal. A história é super bacana. E assim, eu já falo que a minha pizza é com ketchup, tá? Então,
que tem bom, que bom.
Aquela velha rixa, a minha é com ketchup. E assim, eu acho que uma marca tão tradicional, vamos falar um pouquinho da Heinz agora, é uma marca tão tradicional como a Heinz, existe a quantos anos a marca?
Putz, há mais de 150 anos, né?
Mais 150 anos de marca. E eu acho que é difícil ser um marketing quando você olha assim tão antigas e tão tempo no mercado, que consegue se adaptar às barreiras, à barreira do tempo em termos de comunicação. E ultimamente, quando você olha as campanhas que a Heinz fez, todas elas estão super atreladas à nova geração, à cultura pop. E aqui eu queria ir um pouco mais a fundo em 2 campanhas, cara, que pra mim são lindas e maravilhosas. A primeira delas foi a campanha que vocês lançaram a cor do ketchup da Heinz para uma tinta de tatuagem. Eu tenho várias tatuagens no corpo, assim, e realmente é um vermelho que é único, né? E fala pra gente um pouquinho da ideia, de como surgiu isso e a repercussão dentro do mercado.
Puta, essa campanha é incrível mesmo, né? Essa campanha, ela teve uma repercussão, ela era brasileira e a gente fez as ativações normais aqui, trabalho de PR aqui. Quando a gente vê, um dia a gente estava na Vogue da Coreia, a gente falou, nossa, realmente ela ganhou um tamanho gigantesco. E ela nasce, a essência dela, a gente observou, e aí a agência olhou realmente, que já é uma verdade, que as pessoas tatuam a marca Heinz. E aí você olha, o Ed Sheeran tem uma tatuagem de Heinz. É uma marca que ela transmite um estilo de vida, e ela é tão uma marca, uma brand love, que as pessoas realmente chegam a tatuar. E dentro disso, a gente falou, putz, uma marca icônica como essa é muito importante. Dentro da nossa estratégia de consistência, a gente sempre fala sobre a superioridade através dos ingredientes da marca, porque a gente entende o quanto que isso é relevante. A gente tem o ketchup, que é feito com 6 ingredientes naturais e só. E a gente descobriu e verificou que a cor vermelha, a tinta vermelha, é que tem mais ingredientes na sua formulação que são danosos à saúde do consumidor. Uhum. De quem vai aplicar, de quem vai se tatuar. Então, em parceria com a Electric Ink, a gente desenvolveu uma nova tatuagem, uma nova cor de tatuagem, sem essas substâncias que são maléficas para o corpo humano. Uhum. Então, a gente associou o que a gente fala de ingredientes de superioridade para a marca Heinz com a superioridade da Electric Ink para a gente chegar no vermelho de Heinz e para as pessoas poderem se tatuar. E aí, o que foi interessante, que não somente a gente teve isto como um projeto, porque é uma collab, mas como também grandes tatuadores fizeram desenhos que muito em breve, quando a gente tiver as tintas no mercado, aí as pessoas vão poder se tatuar. E ao longo da campanha que a gente fez, e ainda a gente vai falar um pouco mais dessa campanha, a gente já teve mais de 5 mil pessoas interessadas em se tatuar. né? Então, assim, o que a gente achava que ia ser poucas pessoas, já tem mais de 5 mil pessoas interessadas em se tatuar e utilizando uns dos desenhos. Então, realmente, reforça esse amor. E ao longo de toda a campanha, a gente também verificou se o que a gente estava construindo, que a gente queria construir de qualidade superior, estava sendo entendido pelos consumidores. Uhum. Então, a gente, com a parceria da agência, a gente, para aqueles que foram... que foram impactados pela campanha, a gente perguntou, fez algumas perguntas e uma delas era, tá, você entende que o ketchup Heinz é feito com ingredientes superiores e de qualidade? Quase 97%, quase 98% por cento responderam que sim. Então, assim, é a criatividade de uma forma diferente, reverente, mas construindo para a estratégia do que a gente está falando, né? É, cara, isso que é super importante.
Brilhante, assim, brilhante. Eu obviamente, fui impactado com essa campanha, mas você explicando agora, tem todo um propósito muito legal por trás, que você não só, não é simples cor, né? E sim, pô, toda a qualidade do negócio por trás. Qual foi a agência que fez para você? Foi a Soco?
Foi a Soco. Soco, né? É a nossa parceira, quando a gente fala de toda a nosso Always On, então isso começou com uma escuta ativa, né, que o Soco, e a gente fez com eles, mas a gente trabalha também com a África, que é a nossa parceira também estratégica em todas as nossas campanhas.
Não, muito legal. Eu trabalhei com a Soco na Domino's também, eles eram minha agência que fazia também o Always On. A galera lá é muito legal, eu gosto muito do trabalho deles.
Muito bom.
E aí outra campanha que também, cara, essa pra mim acho que até ganhou alguns leões aí ultimamente, foi a da Hidden Spots. Cara, assim, eu sou gamer, né, eu sofro um pouco do todo por trás que foi a campanha. Eu vou falar aqui, mas depois você pode entrar melhor, mas basicamente é uma campanha. Cara, qual o grande problema de todo gamer que joga online, né? O jogo online não tem pause, né? Essa é a real. E pô, quando você pausa pra... Você quer comer um negócio, quer molhar a batata frita num ketchup, você quer comer um hambúrguer, você vai acabar tomando um tiro ali, porque o jogo não tem, o adversário tá nem aí se você tá com fome ou não. E aí foi criado essa campanha de Hidden Spots, pô, vou deixar você explicar pra você contar um pouco por trás da história.
É, o insight é esse mesmo, né? Jogo online não tem pausa, e as pessoas têm fome, né, enquanto elas estão jogando. Então, esse foi justamente o insight que a gente direcionou, falando, putz, se a gente é uma marca de alimentos, de prazer, e que a pessoa tem que comer, a gente sabe. E ninguém vai sentar para fazer, quem tá jogando também quer voltar rápido. Então, assim, poxa, mais ou menos você tem que conseguir comer com calma. Então, vamos mostrar nos mapas os locais onde as pessoas podem se esconder e que elas possam comer. E, de novo, uma campanha aqui. O projeto era do time da América Latina, mas a grande execução iniciou-se no Brasil, né? E aí foi ganhando outros países. Quando vê, na semana seguinte, já virou uma campanha mundial, global, e justamente teve uma adesão muito grande. Até porque o universo de games está crescendo muito, sim, né? Então a gente fez essa... Entrou nesse insight, entregou o produto e reverberou de forma mundial, porque é uma verdade mundial, né? E isso que foi muito interessante nessa campanha.
Cara, isso é uma aula, né? De como você entra num universo sem interromper as pessoas e sim trazendo soluções. Pô, durante minha vida de executivo, eu investi várias vezes em game e, cara, eu só investi patrocinando. Assim, não veio nada, né? Não teve, pô, nem um décimo do PR.
Se for, é o que a gente fala, né? A gente tem que trazer um serviço para a comunidade gamers, porque eles estão super agora à frente, né? Tá crescendo, é gigantesco. Então, como é que a gente entra de forma que seja relevante, né? Porque é o que você falou, eu posso colocar, e eu não tenho nada contra fazer uma campanha de awareness e colocar ali uma peça publicitária, tá tudo bem. Mas o nosso objetivo era realmente ser impactante, trazer algo relevante, trazer um serviço e resolver uma dor, né? Uma dor que existe. Uma outra campanha que a gente fez também, que foi baseada numa percepção e numa escuta, foi no Oscar do ano passado, em que, se você olhar todos os filmes americanos, os atores, eles não terminam de comer o hambúrguer. Então, a nossa campanha foi, hey, Hollywood, tá faltando ketchup aí? A gente te ajuda a terminar o hambúrguer. Então, a gente tentou entregar na casa de alguns atores. Foi o máximo, assim. Foi uma campanha que tinha e nasceu de uma verdade, de uma dor verdadeira. Então, a gente oscila muito nessas que têm muito essa liberdade criativa, mas resolvendo uma dor muito importante do consumidor. E aí, quando a gente fala também da superioridade da marca.
Não foi à toa que ganhou alguns leões ali, né? Conta pra gente ali como é que foi ano passado.
Quatro leões no ano passado, né? E a gente ficou muito feliz, né? A gente não imaginava, mas além dos leões, a gente ganhou com essa campanha vários prêmios também. Tanto que foi no ranking do Meio Mensagem do final do ano, né, de 2022. Foi a segunda campanha foi a primeira campanha com mais premiações mundiais do Brasil.
E aí, a
Hidden Spot. E a gente ficou como segundo anunciante como um todo, né? Kraft Heinz como segundo anunciante. E aí a gente olha, e quando a gente sabe o tamanho dos bolsos de cada um, a gente fica até feliz, a gente se compara com o tamanho do bolso dos outros, a gente falou, putz, que legal. E esse é um caminho, né? E o caminho traz com que a gente queira continuar crescendo, né? Continuar trazendo, subindo essa barra, né? E o prêmio é interessante, a gente quer, claro, todo mundo quer, isso traz reconhecimento, traz orgulho, traz senso de pertencimento, ajuda no employer branding, tá tudo certo. Mas tem um outro lado importante, que a gente gera mais eficiência do nosso investimento. Uhum. A gente gera mais engajamento, a gente gera mais impacto, a gente consegue gerar mais earned media, a gente consegue trazer melhor rentabilidade para a nossa campanha. E a gente consegue, de forma estratégica, contar mensagem. Porque, de novo, criatividade pela criatividade não faz sentido.
Criatividade sem resultado e sem nada é peça de museu, né?
Não faz sentido. Do meu ponto de vista, é a gente não ter responsabilidade com o dinheiro que está na nossa mão, né?
É, perfeito. E essa campanha do Hidden Spots, me corrija se estiver enganado, acho que foi a Gut, não foi?
Foi. A gente fez um trabalho específico com eles.
Gut era a minha agência de criatividade da Donuts e a Soca era Always On. Cara, os caras são muito férias. Eles gostam muito do Anselmo, do Gaston, o Brooks, né? Obviamente, é o líder criativo de tudo, mas também belíssimo trabalho. Parabéns aí para vocês e para eles.
Obrigada. Um trabalho bem de grupo aí. América Latina e a gente tocando aqui no Brasil.
E aí, eu quero entrar num tema aqui, né? Você na cadeira que você tá, você deve receber uma porrada de ideias e coisas do time, de agências e tudo mais. Cara, como é que você consegue dar autonomia pro time trazer ideias e que eles tenham liberdade para trazer as ideias de maneira estruturada sem, pô, saber que você vai dizer sim ou não? Porque assim, eu acho uma cadeira de marketing, eu sempre tentei dizer sim para tudo. Porque eu sei que, pô, no dia seguinte, se der certo ou errado, ninguém vai mais estar falando disso, né? Essa é real, né? É tanta informação hoje. E eu sempre tentei lidar um pouco assim com a minha equipe. Não sei como é que você lida com as suas equipes para trazer essas ideias maravilhosas.
Para mim, assim, a gente tem que definir muito claro qual a estratégia e qual o objetivo de cada marca, né? A gente tem 3 marcas no nosso portfólio. A gente, como você disse, né? Heinz, Hemer e Quero. Cada uma delas com seu propósito e cada um com seu objetivo de negócio que a gente tem que construir. E a pautada disso, a gente tem quais são as nossas alavancas para poder chegar no objetivo de negócio que a gente tem. Então, Heinz tem as suas, Hemer tem as suas e Quero tem as suas. A partir do momento que a gente está dentro disso e garantindo uma consistência estratégica, me tragam. E eu sempre falo, eu quero ver a ideia criativa no detalhe. A execução especificamente, se vocês me trouxerem, eu vou adorar, porque é a parte mais gostosa, né? Eu falo, gente, vocês fazem a parte mais gostosa do marketing, né? Me tragam, porque daí eu também quero, vou participar, vou me envolver. De vez em quando eu falo, me chamem numa PPM, que eu tô com saudade de me divertir, eu quero ir lá e vou lá conversar. Mas eu sempre volto e eu peço para ter a visão estratégica. A gente está entregando o que a gente precisa? Quando a gente olha, é criatividade pela criatividade? Não. Então, responde o objetivo estratégico? Tem impacto? É diferenciadora? É uma ideia única? A gente vai conseguir reverberar? Então, assim, eu tenho uns critérios muito claros que eu questiono o time e que eles já sabem. Uhum. E eu gosto de ser desafiada, né? Então, assim, quando surge, eu estimulo muito que tragam pra gente ir. E um dos pontos é que eu estimulo muito e falo, vamos, porque eu falo que esse é meu papel. Meu papel é de estimular que venham mais ideias, de propor novas ideias. E às vezes eles me param, às vezes até. Nossa, não vai dar pra gente fazer isso aqui. Eu falei, tudo bem. Então a gente posterga e prioriza outros assuntos, ou então a gente passa isso um pouco mais pra frente. Mas o meu papel é muito de estimular pra gente não ficar confortável aonde a gente tá achando que tá tudo ganho, porque não está.
Não, e você falou um negócio interessante que, assim, acho que o papel de todo diretor de marketing, né, e líder de marketing é fazer esse papel de puxar o time, mas durante muitos anos, né, nessa cadeira, eu me senti, você também provavelmente se sente assim em algumas vezes, você se sente na obrigação de ser criativo, de ter uma ideia foda. Assim, na real, não é bem isso, né?
Não sou eu que tenho. Eu não tenho nenhuma ideia criativa. Não, se as pessoas falam, nossa, você... Não, gente, não. Não. Criatividade quem tem é o time, são as agências. Eu estimulo e eu entro. Eu posso ter meu lado criativo, sim, mas assim, não sou a pessoa com a roupa descolada diferente que todo mundo acha que aquele arquétipo que todo mundo tem na cabeça está longe de ser isso. Eu acho que, de novo, desde que seja serviço da criatividade, vambora. Se dá frio na barriga, vambora. Né? Assim, o que eu gosto de estar muito claro, tem algumas policies muito claras e eu sempre estou em parceria, a gente trabalha muito em parceria com o time jurídico. Então, assim, olha, a gente vai fazer essa campanha, eles olham, eles pontam qual o risco, a gente avalia o risco, se é alto, se é médio, se é baixo, e a gente vai junto, ou todo mundo tá junto. Então, assim, não é na loucura, né? Uhum. Então, a gente vai. Óbvio que tem coisas que acontecem no dia a dia, no Always On, que não tem como questionar, né? Mas tem algo, quando são os maiores investimentos, assim, a gente tá sempre em parceria com eles.
E eu aprendi com o pessoal da Gut, que eles falavam o seguinte, vou te mandar uma ideia aqui. Se não te der frio na barriga e se você não tiver que consultar o teu jurídico, cara, possivelmente ela não vai ser uma ideia muito boa. Então,
exatamente.
Tive um jurídico do lado, porque se tem que consultar o jurídico, quer dizer que ele pode dar algum problema. Se tem algum problema, ele tem chance de atingir talvez um awareness aí maior do que a gente esperava.
E o mais legal é que a gente está com tanta parceria e a diretora jurídica me apara. E a gerente do time dela que tá com a gente já estão começando a trazer ideias, assim. Não, e se a gente fizer isso aqui, isso aqui lá? E aí eu tomo cuidado, porque eu já sou tão formada com essa história do que vai dar problema, que não vai dar problema, que às vezes eu falo, ai, mas vai dar problema, a gente precisa... Não, depois a gente pergunta pro jurídico, né?
Vamos falar das outras marcas também? Então, pô, além da Heinz, tem a Hemer e a Quero. Como é que é liderar três marcas com posicionamentos totalmente diferentes, com marcas, com histórias diferentes e públicos diferentes também, né? Conta um pouquinho como é que você se estrutura.
A gente tenta, assim, Quero é a marca que é a nossa marca hoje, que é a marca mais acessível que a gente tem, uma marca gigantesca, que está presente em quase 70% dos lares brasileiros. Ela tem milho e molho como seus principais produtos, mas ela também tem uma multitude, ela tem 80 SKUs como um todo, e é uma marca que é parceira da consumidora, né? Então a gente tem até uma assinatura que fala que quando eu quero, acontece, e é uma marca que cabe tanto no seu prato, no seu bolso, na sua panela. Então é aquela marca que te dá qualidade e acessibilidade, né? Uhum. E é uma marca gigantesca, e as comunicações que a gente faz muito via influenciadores, com mulheres reais, vidas reais, existe uma conexão e engajamento altíssimo. A gente investe pouco, mas o que a gente faz tem uma troca muito grande. Outra é Hemer, né? Uma marca nova no nosso portfólio, porque a gente firmou a aquisição faz um ano, né? E aí que a gente começou a trabalhar. Então, eles já faziam antes, né? Antes da aquisição, ações nas redes sociais, mas agora a gente, dentro da nossa in-house, que é The Kitchen, a gente faz todos os nossos assets, todas as nossas criações, e falando muito sobre esse prazer em cozinhar, em comer. E essa história é uma história que vai começar agora muito forte, né? Então, a gente estruturou todo esse posicionamento, a gente está entendendo como é que vai fazer essa marca para a gente construir. E é uma marca que está ali no centro da pirâmide, né? Uma marca para todo mundo, uma marca que vai abraçar. A essa tem muitos SKUs, tem toda a sua rede, tem todas as conservas que trazem o lado de qualidade superior, do lado premium, do vidro, da expertise, mas também tem o seu ketchup, sua maionese, sua mostarda. A gente acabou de lançar molho de tomate, então tem um espaço gigantesco para essa marca. E o desafio que a gente tem aqui, eu como guardiã desse chapéu, é olhar para a gente garantir a complementariedade do portfólio, né? Porque senão a gente tem que ter um jogo, a gente tem que ter um jogo que ganha, não um jogo que perde. Então tem esse cuidado entre as três marcas.
Então tem Kraft Heinz para todo mundo, para todo público.
Exatamente,
é essa
exatamente, você entendeu? Para qualquer um tem Kraft Heinz.
Perfeito. E aí, como é que vocês trabalham com quais agências, né? São times exclusivos de cada marca ou você tem gente monitorando as três do mesmo guarda-chuva?
Então, a gente tem uma estrutura, uma vertical de Heinz, né, onde eles olham a estratégia, a comunicação de Heinz, tá, sobre a liderança do Thiago Stelli. E a gente tem uma estrutura que tem duas verticais, que é liderado pela Lana Sá, que ela cuida de Hemer e de Quero, né? E aqui, todo um trabalho de posicionamento, como eu estava falando sobre Hemer, de olhar, entender, colocar dentro da nossa estrutura. Então, tem um trabalho bem forte de dentro de casa e depois para fora de casa, que a gente está fazendo, muito interessante, e tomando cuidado com todo o histórico que a marca tem, que é incrível, assim, o quanto que os consumidores são apaixonados, a fortaleza e a força dessa marca que se construiu no ponto de venda é algo impressionante que a gente tem que manter. Então eu tenho essas verticais e depois eu tenho duas estruturas, uma estrutura de mídia e Martech, né, e depois The Kitchen, que tem todo o conteúdo. Então a Soco, que tá no Always On de Heinz, ela tá dentro dessa estrutura de The Kitchen.
Entendi.
E aí eu tenho Inside Ideas Group, que atende Hemer e Quero, que também tá dentro dessa estrutura. E Brand PR, que é a pessoa que é o André Mendes, ele me responde de forma pontilhada, porque ele responde para a pessoa de comunicação interna, para todo o PR de institucional, mas de Brand PR a gente trabalha muito em parceria, e a gente sabe o quanto que é importante hoje a gente ter esse trabalho de influenciadores, de como que a gente chega na marca, como é que a gente faz com que isso seja orgânico, natural, que os outros falem da gente. Então é um trabalho que vem crescendo cada vez mais. Esse ano a gente até se estruturou mais para isso, como racional mesmo, né? Com parceiros. Então a gente falou, putz, a gente precisa ter parceiros específicos, a gente tem um pool de duas agências ali que a gente usa uma ou outra para a gente poder trabalhar com a sua especificidade, porque a gente sabe o quanto que é importante, né?
Pô, muito legal. E você falou sobre influenciadores, né? Assim, não tem como a gente fugir, né? É abraçar esse creators economy que tá surgindo e já tá no ar. E aí você falou sobre, né, como é que vocês usam eles. Por exemplo, eu fui impactado pouco tempo atrás. Não lembro qual foi o influenciador, mas eu soube do ketchup de Pix por um influenciador. Então, assim, se não é no meio mensagem, se não é no PR, o que for, de alguma maneira, tá atingindo o público, né? E eu queria falar um pouco de inovação, né? Porque eu acho que no mercado tão concorrido e você tem que se diferenciar de alguma maneira, como é que vocês lidam com inovação de novos produtos, né? E aí, falando especificamente aí do ketchup de Pix, como é que surgiu isso? Foi uma demanda do cliente ou foi algo interno que vocês buscaram?
Na realidade, a gente tem algumas plataformas de inovação, né? E uma plataforma delas é sobre exploração de sabor, principalmente para Heinz, né? E aí é a gente, e é por isso que a gente tem o saborizado. Então você tem o ketchup tradicional, né? O ketchup, e você tem o bacon com cebola caramelizada, o picles, e assim vai. Então essa plataforma de sabor, ela ajuda o consumidor a ampliar seu repertório de experimentação e navegar entre outros, e até utilizar em outras ocasiões de consumo, né? E o ketchup de picles, ele surgiu, na realidade, como um projeto que a gente trouxe. A gente foi em parceria com a Zedeli, que ele é especializado em picles. Ele testou, ele verificou, ele meio que co-criou com a gente para a gente chegar num sabor para a gente poder lançar. Tanto que o lançamento, quando a gente fez em 2021, ele estava lá falando do ketchup de picles.
Legal.
Que ele fez, inclusive, um sanduíche, primeiro sanduíche do Zedeli sem picles, mas só com ketchup. Então, assim, foi super interessante. E aí a gente vem nessa dinâmica. A gente acabou de lançar o ano passado, a gente lançou duas maioneses saborizadas, porque o portfólio de maionese de Heinz era só a plan, né? E aí a gente lançou, que é com páprica defumada, e a outra com alho tostado e ervas. E Heinz sempre tem essa coisa diferenciada, né? Assim, não é simplesmente páprica, é páprica defumada. E os produtos são deliciosos. E volta a explorar o sabor, porque pra gente sabor é o rei. E isso é muito importante. Recentemente também a gente importava, mas daí a gente desenvolveu aqui no Brasil as mostardas saborizadas. Então você tem a mostarda, a honey mustard e a picante, né? E muito em breve a gente vai ter a brown, a escura, a mostarda escura. Então assim, é entender como é que a gente pode explorar, porque daí a gente aumenta a frequência de consumo, a gente pode atingir novos consumidores. Então, como objetivo de negócio, é crescer penetração e frequência.
Tá dando aula aí, Cissa. E às vezes a inovação não é nem só em produto, né? E talvez em embalagem também. Cara, eu vi um negócio recentemente, não sei se é da Heinz, tá? Com duas tampas. Eu não sei se é fake também aquele negócio.
É, aquele negócio foi feito por uma colega minha lá na Middle East. E foi pro 1º de abril.
Ah, pois então me pegou.
Pegou pra todo mundo.
Porque é brilhante o negócio. É brilhante aquilo, pô.
É muito legal. O conceito é muito bom, porque é uma dor também, né? É. Então, assim, é algo que tem. Mas isso que você fala sobre a gente inovar em inserção em produto, a gente fez bastante, né? A gente fez uma coleção de roupas, a gente teve três coleções de roupas. A primeira foi com a Reserva em 2019, se eu não me engano, eu não estava aqui, mas acho que era 2019 ou 2018, 2019. Em 2021, a gente fez com a Prove, uma coleção incrível também, super moderna, toda vermelha, o máximo. E o ano passado, em 2022, a gente fez com a Working Title uma coleção onde tinha o tecido, ele era hidrofúgico. Então, se o ketchup não cola na roupa, então era o máximo, né? Então, foi demais, assim, a gente teve... E a gente inova desse jeito também, né? Uhum. Pra trazer outras experiências, porque é uma marca que gera experiência. Daí, não sei se você já escutou, eu sempre falo dos três Vs, né? Que é verdade, velocidade e vivência. Então, que é a nossa essência, né? Tudo tem que ser de verdade, o que a gente conta, a gente não vai se comprometer. Velocidade, na velocidade da cultura para poder fazer acontecer. E a vivência, ela pode ser via uma ativação física, via uma experiência de roupa, via uma ação com um influenciador que a gente fez ano passado, com Casimiro. Não sei se você viu, essa foi assim... A gente fez uma live com ele, era às 3 horas da manhã, a gente falou, cara, 3 horas da manhã, Mas, assim, foi recorde de audiência, foi incrível. E ele foi co-construindo 3 hambúrgueres com a audiência dele. E aí, depois, e aí o nosso chefe de cozinha ficava aqui, só mostrava daqui para baixo, né? Então, e ainda gerou uma brincadeira com o nosso chefe aqui. E aí, depois, a gente pegou esses 3 hambúrgueres e a gente fez um food truck. Uhum. Ia dentro do food truck e, assim, foi sold out. São Paulo e no Rio de Janeiro.
Que máximo, que máximo. E Cis, assim, pra fechar nosso papo, eu sempre gosto de... Tá gostoso pra caramba o papo, dá vontade de botar um ketchup por cima. E pra fechar o papo, eu sempre gosto de perguntar isso, né? Você é uma líder aí de várias marcas, anos na indústria, e assim como eu, né? Já tem muitos anos de experiência. Passou do marketing tradicional pro marketing novo, né? Assim, um marketing que não muda nunca. Como é que você se mantém antenada nas coisas que acontecem no mundo, né? Tem gente que fala que, eu leio 1 milhão de livros por ano, escuto podcast, fico navegando por redes sociais. Como é que você se mantém antenada aí do novo marketing, né? Que todo dia existe um novo marketing.
Ah, super. Eu acho que a gente não pode se desatualizar. Então, assim, eu sou muito curiosa. Então, assim, eu tento participar o máximo possível de grandes eventos. Então, eu tive em Cannes ano passado, SXSW esse ano, vou para Cannes de novo. Quando tem os eventos tipo Maximid próxima, eu também vou. Eu tenho grandes trocas com os parceiros. Eu leio semanalmente muito a respeito. Busco nas redes sociais. Mas uma das minhas maiores fontes de qual influenciador está surgindo, ou são meus filhos, né, que têm 17 e 15 anos, desculpa, 16 e 14 anos, já estou dando um ano a mais para eles, ou principalmente meu time. Às vezes eles me contam umas coisas, eu falo, mas quem que é essa pessoa, gente? Eu nunca ouvi falar dessa pessoa. Daí eles aí me mostram, falam, tá tudo bem. Eu falei, que bom que eu não conheço, porque eu não sou o target que tá falando pra isso aqui. Ainda bem que não tá na minha vida, eu não fui impactada. Então, eu também confio muito no time, delego muito isso pra eles, e é uma relação de troca, né? Eu tenho 44 anos, o meu time, a média etária, não é nem 30 anos. Então, eu tenho muito que aprender com eles ainda, sobre o que tá ativo. Agora, sobre como comunicar agilidade, trazer a coleta de dados, eu gosto de estar sempre à frente. Tenho muito contato com o time do Internacional, hoje já tive 3 reuniões com o Internacional, trocando com eles, aprendendo com eles, falando do que a gente está fazendo e puxando sempre aqui para a gente fazer primeiro.
Pô, Cissa, super obrigado por ter vindo, dá para ver a sua paixão pelas marcas e o quanto você conhece cada uma delas, tenho certeza e estou ansioso para ver as próximas campanhas saindo na rua, que vai vir coisa boa, com certeza.
Nossa, muito obrigado, foi uma delícia, nem vi o tempo passar, obrigada mesmo, viu? Foi um ato.
Obrigado, Cissa, tchau. No.